Secretária, ontem causou bastante discussão essa questão do Propag, com foco principalmente no veto do presidente em alguns pontos. Para a gente começar, eu queria saber qual é o principal ponto vetado pelo presidente Lula que pode prejudicar o Estado. Como é que a senhora analisa essa questão?
Ayrton, nosso prejuízo ele é patente quando ele veta. Se você olhar o texto da lei complementar 212, que é a lei do Propag, né? Tinha lá no artigo 2º um conjunto de prerrogativas que faziam o casamento entre o que o estado do Rio Grande do Sul ou qualquer outro estado que venha a entrar em calamidade nas magnitudes que o Rio Grande do Sul vivenciou no ano passado, né? Então, não é uma regra para o Rio Grande do Sul, mas é uma regra para todo estado que tiver o grau de calamidade que a gente teve, uma calamidade reconhecida pelo Congresso Nacional, que está contida na Lei 206. Ali tem um conjuntinho de prerrogativas. Quais prerrogativas eram? De que durante o período reconhecido pelo Ministério da Fazenda, e é isso, tem um decreto reconhecendo esse período que vai de maio de 24 até abril de 27, a gente não vai pagar. O juro incidente sobre o nosso saldo devedor, que é na ordem de 100 bilhões de reais, ele é igual a zero. E que os recursos que a gente deveria pagar vão ser mantidos dentro do Estado e vão ser aplicados no FURRIGS no nosso processo de reconstrução, recuperação. Então, a gente estima, qual é o número que a gente estima nesses próximos 3 anos que vai manter de recursos aqui dentro da economia gaúcha para ajudar os gaúchos? 14,8 bilhões de reais. O que que veio o Propag e diz o seguinte: olha, se você aderir aqui, o seu juro não é mais apenas IPCA e zero. Você vai ter que contribuir para um terceiro fundo, é um fundo em que todos os estados participam, no montante de 2%, ou seja, no montante de 2 bilhões de reais. Então, o que que acontece? Se o estado do Rio Grande do Sul aderir hoje, ele já não vai pagar mais zero, ou melhor, ele só não vai pagar mais IPCA, ele vai pagar IPCA mais 2%, ou seja, mais 2 bilhões. Então, 2 bilhões pelos próximos 3 anos são 6 bilhões. Então, a gente tinha 14 bilhões estimado para gastar no nosso povo. Aí, menos 6, vai ficar um valor menor, vai ficar algo como 8, 9. E isso é claramente uma perda para o Estado. Nesse momento de curto prazo, tão agudo, a enchente, gente, foi draconiana. A gente teve um relatório de todos os bancos multilaterais, Banco Mundial, Comissão Andina de Fomento, Banco Interamericano, que mostram que a gente teve um prejuízo de 88 bilhões de reais. Nós temos 88 bilhões de reais para recuperar de prejuízo, mais a construção de uma economia resiliente, de um Estado resiliente. Então, assim, a gente não pode abrir mão de nenhum recurso. E ao aderir no Propag, imediatamente a gente vai ter que pagar para os outros estados 2 bilhões ano, ou seja, 6 bilhões em 3 anos, recurso que a gente não pode abrir mão.
Após a suspensão dos pagamentos, essa parcela fica maior? Como é que esse impacto é grande na volta ao pagamento das parcelas? Eu queria entender esse
Outro ponto,
contexto.
então, perfeito. Então, primeiro elemento muito objetivo. Por que que a gente não consegue aderir ao Propag? Porque nós vamos perder 6 bilhões de reais. Em vez de ficar 6 bilhões na economia gaúcha para ajudar a gente nesse momento difícil, a gente mandaria para fora. Outro ponto, que também foi uma conquista do Propag, melhor dizendo, do Propag aprovado no Congresso Nacional, e não o que virou a Lei Complementar 212, e não o que foi vetado. Nós também conversamos com o Congresso Nacional, isso foi um trabalho do nosso governador. Nosso governador foi um gigante. Ele procurou cada um dos líderes dos partidos, cada um dos governadores explicou as nossas condições, as nossas dificuldades, e tínhamos combinado que vai acontecer. Em 2027, nosso pagamento de dívida para a União vai ser na ordem de 7 bilhões de reais por ano. E aí ele vai crescendo até 2030, até alcançar algo como 10 bilhões e meio. O que que a gente conversou e todos concordaram, todos que estavam no Congresso Nacional concordaram? Estabelece uma gradação de retomada de pagamentos de tal sorte que permita ao governo do estado do Rio Grande do Sul continuar fazendo o enfrentamento da calamidade por mais alguns anos. Então, lá em 27, pela regra que a gente tinha combinado, em vez de pagar 55, esses 7 bilhões, a gente ia pagar o equivalente a 2 bilhões e meio. E aí esses 2 bilhões e meio iam crescer e só lá em 2032 ele ia virar os 10 bilhões. Então, a gente teria mais essa diferença, que era dinheiro que ia ficar aqui com o povo gaúcho e que a gente perdeu.
Então, hoje, basicamente, a Secretaria da Fazenda não recomenda que o governo do estado possa aderir ao PROPAG. A recomendação de vocês é clara. Não, então
a gente não consegue recomendar. Não consegue. Vai trazer um prejuízo de curtíssimo prazo para a economia gaúcha, justo nesse momento que a gente está fazendo. A nossa recuperação é gigantesca, né? A gente não pode prescindir. Infelizmente, a minha recomendação técnica é pela não adesão.
Sim, sim. E como é que fica essa costura agora? A senhora vai ir, pretende ir a Brasília também, falar com a bancada federal gaúcha?
Pretendo,
porque
sim.
Passa por uma questão política. Há chance de recuperar essa questão? O Congresso pode rever esses vetos, há possibilidade nesse contexto? Como é que vocês trabalham essa questão futura, que é técnica, mas também política, porque envolve outros estados, secretário?
Assim, eu tenho conversado muito com essa discussão, ela nasce 2 anos atrás, lá no comecinho de 23, capitaneado pelo governador Eduardo Leite, junto aos governadores do COSUD, os governadores da região Sul e Sudeste. É ali que nasce a primeira discussão. Voltando um pouquinho, vocês vão lembrar que lá em meados do ano de 23, o governo federal, a partir dessa provocação do governador Eduardo Leite, faz uma proposta de renegociação de dívida, chamada o Plano Juros pela Educação. E isso, ele faz uma apresentação, convoca jornalistas, mostra qual seria o desenho. Então, a partir desse desenho, a gente começou a trabalhar nele, até resultar no que foi o programa aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Assim, eu me surpreendo muito quando o governo federal vem e diz que não participou do debate. Isso não é verdade. A gente discutiu isso diretamente no dia das votações. A gente estava no Congresso, o governador estava do meu lado, a gente ligou para o Ministério da Fazenda, foi conversado, explicado e deixou claro: o Rio Grande do Sul não quer nada além do que ele já tem, é um direito dele, ele não quer perder nada do que a Lei Complementar 206 já nos ofereceu. Isso tudo foi combinado. Então, assim, é complicado quando a gente tem um acordo e esse acordo é rompido. Então, estamos conversando com os outros estados, sobretudo do COSUD, para, de uma maneira coesa, juntas, irmos sim procurar as nossas bancadas, mobilizar, mostrar as perdas que cada um está tendo. Insisto, Rio Grande do Sul não quer nada além do que ele já tem. A gente só não pode aceitar mais perdas. Afinal de contas, a gente já teve uma perda de 90 bilhões que a calamidade nos impôs. Não tem condições de perder mais. Não tem espaço para isso.
Eu queria entrar numa questão que eu fiquei com uma dúvida, é sobre a questão das contrapartidas. PROPAG prevê, por exemplo, ceder ativos do Estado em troca, uhum, né, de abatimento na dívida. Eu queria sempre, aqui é um grande debate em relação ao Banrisul. Por exemplo, se o Rio Grande do Sul entrasse no PROPAG, né, o Banrisul poderia entrar nessa jogada, porque o governador sempre negou, né, que poderia privatizá-lo e também federalizá-lo.
Se você olhar o PROPAG...
Entraria essa discussão?
Não, sem chance do Banrisul entrar. Por quê? A condição, se você olhar lá, tem um conjunto de hipóteses que você pode ir manejando para ter acesso a juros zero no limite, até apenas o IPCA como fator de correção. O Banrisul é um banco absolutamente robusto, conta com a confiança da nossa população, é um banco que gera dividendos, gerador de valor. Então, ele me traz dinheiro. O que eu pego? Eu pego o valor de dividendo que o Banrisul me gera nos próximos 30 anos e comparo o que o governo federal está disposto a me dar por ele. Quando eu comparo os dois números, é evidente que nos próximos 30 anos o Banrisul vai me dar muito mais dividendo do que eu vou perder se eu colocar ele para ter abatimento de dívida. Então, economicamente falando, não faz sentido oferecer o Banrisul Não faz. Claro. Para ter uma redução de um ponto percentual no juro, ou seja, para ter R$1 bilhão, não faz sentido a gente dar economicamente o Barrisul. Então, o Barrisul nunca esteve em discussão nesse aspecto do Propag. Quando a gente olhava, se fosse aderir, tá, qual era o desenho que a gente ia ficar? Provavelmente o desenho que maximizava os interesses do Rio Grande do Sul seria aquele em que a gente pagaria IPCA mais 2% a título de contribuição para o FEF. E nesse desenho, você não precisa entregar nenhum tipo de ativo, tá?
Claro. E para finalizar agora, tá, e quando é que vocês vão bater o martelo sobre a questão de aderir ou não ao Propag? Vocês têm algum prazo nesse sentido? Claro, tem o prazo até 31 de dezembro para adesão. Como é que fica isso? Vocês estão discutindo ainda tecnicamente?
Acontece? Então, o que, que acontece? Assim, como, de fato, o veto foi uma coisa que, na minha avaliação, implicou uma ruptura do que a gente tinha acordado, ainda tem uma outra rodada. Se você observar, a lei, ela tem várias remissões a algo do tipo. O decreto regulamentador vai disciplinar sobre isso. Ou seja, tem mais novidade ainda para vir. Então, hoje, eu não tenho confiança para te dizer, sem ter o decreto na rua e analisado no detalhe, nenhum tipo de estimativa. Eu não me aventuro a fazer, e nem recomendo a nenhum outro estado, a fazer qualquer tipo de movimento sem conhecer o decreto. Porque o decreto, ele pode trazer elementos surpreendentes e trazer ainda mais ruptura para o nosso pacto federativo, tá? Então, assim, de antemão, só com o texto legal, eu não recomendo. Então, você me perguntar qual é o prazo que eu tenho, para mim, a minha decisão está dada. Se não houver a reversão dos vetos, eu não recomendo o Rio Grande do Sul. Não há nada que o decreto possa trazer que possa nos levar a fazer esse ingresso no Propag. Ah, vamos imaginar agora, Pri, conseguimos reverter lá no Congresso e temos o projeto originalmente. E ainda assim, eu boto as minhas barbinhas de molho e vamos esperar o decreto? Então, assim que eu sair o decreto, eu consigo fazer uma avaliação em 48 horas, se a gente entra ou não, depois, claro, de reverter os vetos.